A Rádio Tabajara apresenta Justiça Cidadã. Você por dentro das notícias do Poder Judiciário Estadual. O espaço aberto para debates, entrevistas e a participação do ouvinte sobre seus direitos e deveres. No ar, Justiça Cidadã. Uma parceria do Tribunal de Justiça e Rádio Tabajara da Paraíba.
Bom dia. Acompanhe agora os destaques do programa Justiça Cidadã.
Comissão define novo cronograma para o concurso de juiz substituto.
Diretores da nova gestão são apresentados ao Tribunal Pleno.
Perguntas sobre a inclusão da paternidade no Registro Civil de Crianças e Adolescentes estão no quadro Justiça Responde.
Juiz Carlos Beltrão é entrevistado sobre os projetos de gestão no Fórum Criminal da Capital.
Decisões do Tribunal e outras notícias você acompanha agora no Justiça Cidadã.
A comissão do concurso para juiz substituto sob a presidência do desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos reuniu-se para retificar o conteúdo programático e retomar os trabalhos do processo seletivo.
Ficou definida assim a reabertura das inscrições para o concurso de juiz do Poder Judiciário do Estado da Paraíba no período de 17 de fevereiro até o dia 17 de março.
A taxa de R$ 150 estão sendo oferecidas 20 vagas e o valor do subsídio constante no edital é mais de R$ 15 mil.
A aplicação da prova objetiva seletiva está marcada para o dia 12 de junho de 2011.
Integram a comissão ainda os desembargadores João Benedito da Silva e Joás de Brito Pereira Filho, além do advogado Walter Agra, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraíba.
De acordo com a retificação do edital, as inscrições e as solicitações de isenção poderão ser realizadas no endereço eletrônico da Fundação Universidade de Brasília, www.cesp.unb.br/concursos.
A entrega ou envio da cópia do CPF e do laudo médico a que se refere os itens 3.4 e 5.4.9 do edital deverá acontecer até o dia 13 de abril de 2011.
A seleção para o cargo terá 5 etapas. Na primeira etapa, o candidato fará uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.
Já na segunda etapa, serão 2 provas escritas subjetivas de caráter eliminatório e classificatório.
Na terceira fase, de caráter eliminatório, será feita sindicância da vida pregressa e investigação social, exame de sanidade física e mental e psicotécnico.
Na quarta etapa, haverá uma prova oral de caráter eliminatório e classificatório.
E por último, na quinta fase, será feita uma avaliação de títulos de caráter classificatório.
O resultado final da prova objetiva e a convocação para as provas escritas serão publicados no Diário Oficial da União e no Diário da Justiça do Estado da Paraíba.
Além de ficarem disponíveis no endereço eletrônico da Fundação CESP na data provável de 28 de julho de 2011.
Caso interessado que já tenha feito sua inscrição e que por algum motivo queira desistir, poderá solicitar a devolução da taxa no período entre os dias 21 e 25 de fevereiro através do endereço eletrônico da Fundação.
Os diretores que fazem parte da nova gestão do Tribunal de Justiça da Paraíba foram apresentados no plenário aos membros da corte.
O presidente do TJ, desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos, tomou a iniciativa para que todos os integrantes do tribunal conhecessem as atribuições de cada um.
As atribuições foram definidas conforme a nova estrutura administrativa do TJPB.
Ao apresentar os novos dirigentes, o presidente Lincoln afirmou que ainda estão reorganizando os setores e ajustando as mudanças e atribuições contidas nessa lei, implantada desde o dia 1º de fevereiro.
O desembargador manifestou sua disposição em buscar o melhor entrosamento da equipe.
O presidente também levou ao conhecimento de todos sua vontade de dividir as responsabilidades, ao mesmo tempo em que pede a todos para demonstrar seus potenciais.
Dizem que o futuro não podemos prever. Para o TJPB, essa afirmação não é tão verdadeira assim. Aqui planejamos o nosso futuro, traçamos metas, procuramos realizar uma prestação jurisdicional acessível, célere e efetiva, promovendo o exercício pleno da cidadania. Tudo isso porque desenvolvemos um plano estratégico. Você, servidor do Tribunal, conheça melhor esse planejamento do TJPB para que juntos possamos contribuir com a justiça do nosso Estado. Acesse o site www.tjpb.jus. tribunaldejus.br e clique em Planejamento Estratégico para maiores informações. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, trabalhando de forma efetiva e responsável na busca pela excelência na prestação de seus serviços.
O juiz Fabiano Moura de Moura, coordenador da Infância e da Juventude da Paraíba, iniciou uma série de inspeções em centros que abrigam adolescentes e jovens que cometeram atos infracionais e cumprem medidas socioeducativas de privação de liberdade, conforme previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
O objetivo da inspeção é avaliar as dinâmicas de ressocialização.
A Coordenadoria da Infância e da Juventude tem como função articular a política e auxiliar os colegas magistrados para melhor desempenho de suas atividades. É nesse propósito que nós temos feito umas visitas. Só, nós precisamos conhecer a dinâmica que está sendo desenvolvida nesses centros de internação, nessas unidades de internação, para, além do espaço físico, perceber e conhecer qual o manejo, qual a dinâmica dispensada no cuidado para que, de fato, a medida socioeducativa aplicada tenha a sua eficácia. Ou seja, nós queremos fazer com que o adolescente que vive esse processo, ele possa viver a alegria de poder voltar à sociedade de uma forma diferente. Ou seja, de fato, não haja essa internação e depois haja a reincidência. Mas ao contrário, haja o encontro permitindo o saudável desenvolvimento desse adolescente. Primeiro, detectamos uma necessidade de rever o plano político-pedagógico de 1991 e há uma carência muito grande com relação ao atendimento. Então, esse é um ponto. Outro ponto que nós verificamos e que precisa de uma imediata ação é a situação de um dos centros de internação, de uma das unidades, que não atendem em absoluto, em nada, o SINASE, né? Aquilo que está dentro do sistema, que está previsto, né? como orientação técnica para o funcionamento dessa unidade.
O juiz Fabiano Moura esteve no abrigo provisório de Campina Grande e no Lar do Garoto, em Lagoa Seca.
Além dos centros educacional do adolescente e do jovem na capital.
Você quer saber como está a movimentação do seu processo? Ligue para o Telejudiciário em João Pessoa, 3261-1581. Informe o número do seu processo. Telejudiciário 3261-1581.
Entrevistas. O juiz Carlos Beltrão assumiu a diretoria do Fórum Criminal da Capital. A apresentadora Gabriela Guedes conversou com o magistrado sobre os planos da gestão para 2011-2013.
Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos, empossou essa semana o novo diretor do Fórum Criminal da Capital, o juiz Carlos Martins Beltrão Filho. Convidamos o magistrado para conversar sobre os projetos de sua gestão para o biênio 2011-2013. Bom dia, doutor Carlos Beltrão. Seja bem-vindo ao Justiça Cidadã.
Bom dia. O primeiro passo que eu quero, como gestor, como administrador do Fórum Criminal, dentro das prioridades que nós temos para esse período de 2 anos, justamente é dar uma atenção especial à segurança, que aqui se trata de um Fórum Criminal, que precisa ter um cuidado, uma atenção especial toda cuidadosa nossa, da diretoria e do próprio tribunal, e também a construção da rampa para acesso às pessoas que têm dificuldade de locomoção e o rebaixamento do solo para acesso ao interior do prédio das viaturas policiais que transportam presos.
Essas são as mudanças estruturais, né, doutor Carlos? E nas mudanças administrativas, há alguma informação, alguma meta, assim, já em mente do senhor?
Olha, o que eu preciso e quero, sempre quis desde a outra vez, é ter a melhor convivência com os juízes, com os promotores, com os servidores, com as pessoas que buscam o nosso fórum atrás de problemas relacionados à justiça. E os projetos virão, com certeza. Nós teremos daqui por diante de prender algumas ações e certamente elas serão e acontecerão.
Qual a avaliação que o senhor faz das propostas apresentadas pelo presidente do TJPB em relação ao primeiro grau?
Olha, nós temos uma mudança significativa, né? Com a nova loja, o presidente com a disposição que lhe é peculiar de querer ajudar o judiciário, de investir maciçamente no primeiro grau. Isso vem de encontro ao interesse dos magistrados e de toda a sociedade, do jurisdicionado principalmente. E nós esperamos, contamos com toda essa atenção e esse cuidado do nosso presidente para que a justiça cada vez mais se torne operosa, célere e atenda aos anseios do povo.
E com relação ao processo de virtualização dos processos nas varas criminais comuns, ela é uma prioridade na gestão do senhor também, no, na diretoria do fórum?
O presidente do tribunal já disse, já anunciou que pretende tornar eletrônica todas as varas do Estado. É um projeto audacioso que deve ser iniciado, eu acho que brevemente, mas é um processo a longo prazo. Ele sabe do que está falando, conhece a matéria, tem todo o interesse e vai se empenhar nisso. E nós esperamos e contamos que é uma realidade. O processo virtual não é mais futuro, já é presente. E quanto mais varas nós tivermos eletrônicas, como já temos a de execução penal e os juizados especiais, isso vai dar um passo gigantesco para que os processos demorem menos a serem julgados e a população que precisa da justiça procure e tenha uma resposta mais breve.
Estamos conversando com o juiz Carlos Martins Beltrão, ele é o novo diretor do Fórum Criminal da Capital e está apresentando os projetos para a gestão administrativa do Fórum. Ele também é o juiz titular da vara de execuções penais do Fórum Criminal da Capital. Doutor Carlos, o TJPB iniciou 2011 com um mutirão carcerário. Quais são os benefícios de um esforço concentrado no judiciário estadual?
Olha, vem justamente de encontro ao nosso interesse, ao nosso anseio. Como juiz de execução penal, nós temos uma preocupação diária de observar que muitos presos, ou a grande maioria deles, que se encontram reclusos, eles não têm assistência judiciária, não têm advogados, não podem pagar advogados particulares. E o que acontece? Alguns benefícios demoram por conta de não termos, primeiro, a procura de familiares, que eu recomendo que se faça, que nos procure aqui no fórum, o atendimento que é feito também nos presídios e a Defensoria Pública que atua conjuntamente conosco nessa matéria. Então esse mutirão vem com o apoio do CNJ, o Tribunal de Justiça, a otimizar os processos, a que eles caminhem mais rápido, que sejam examinados e algumas situações de irregularidades que possam encontrar, ser encontradas, elas sejam sanadas através de decisões ou que seja, despachos mesmo, dando um andamento mais rápido aos processos.
Doutor Carlos, e o senhor já utiliza o processo virtual? Eu gostaria que o senhor pontuasse quais são os benefícios que o senhor já está sentindo desse recurso na vara de execuções penais.
Em primeiro lugar, nós não temos mais o contato praticamente com papel. A gente não tem aquelas prateleiras com vários processos, montanhas de processos, que às vezes até acarretava a juntada de uma petição num processo errado. Não só a dificuldade de localizar essa petição, o advogado reclamar, a família reclamar, o cartório ficar às vezes às moscas, tentando encontrar o processo sem saber onde é que estava, por conta do grande volume, poucas prateleiras e o acúmulo de serviço. Quer dizer, o processo virtual veio para isso, para dar facilidade ao juiz, às partes, ao Ministério Público, e o tempo curto também. O processo eletrônico teve essa grande conquista de fazer com que o cartório ele tenha mais tempo para trabalhar, concentração em tela, no sistema eletrônico. Isso veio, sim, de fato, a simplificar, não só para nós juízes, promotores e defensores, mas também para toda a comunidade judiciária que precisa dessa assistência e desse apoio.
No mutirão carcerário, por exemplo, é realmente encontrado muitos presos que já haviam cumprido pena e ainda estavam nos presídios?
Olha, eu não descarto que haja aqui e acolá uma situação dessa, do preso reclamar porque não teve o exame do seu pedido a tempo. Mas poucos são os casos em que se detecta que o preso cumpriu a pena integral e continuou recluso. O que acontece, muitas vezes não é bem explicado, é que o preso, quando reclama que passou do tempo de sair, é porque ele está preso e pleiteou um novo regime. O que quer dizer isso? Ele estaria no fechado e quer ir para o semiaberto, e teria cumprido uma determinada fração do tempo da pena. Já cumpriu o requerimento e houve uma demora nessa decisão, nesse julgamento. E isso, quando ele fala que passou mais tempo, é por conta dessa situação. Ele já deveria, digamos, ter saído há 2 anos e meio, e já passou 1 mês ou 2, e ele não saiu ainda para o novo regime. Mas, especificamente, no caso de dizer, já passei todo o tempo preso de cumprimento da pena, do tempo que tinha de cumprir, e não fui solto, não fui julgado, são casos assim, isolados, que geralmente acontecem, claro que podem acontecer, mas são bem reduzidos.
Num universo de cerca de 5 mil processos, é esse o volume da vara das execuções penais?
Nós temos mais de 5 mil. A gente é uma vara mista que envolve penas privativas e penas restritivas. Nós temos cerca de 5 mil processos de penas privativas e 1.000 processos de penas restritivas. E é um universo muito grande, uma demanda muito grande, mesmo que se trabalhe bastante no dia a dia, aqui e acolá, como eu já fiz referência, pode acontecer de haver algum atraso, né, alguma demanda que eleve um maior tempo para exame e para decisão.
E o senhor já deve estar tomando ações para a diminuição dos problemas, né, que a justiça vem enfrentando com a questão dos presídios. Quais são os planos do senhor?
Olha, nós temos aqui na Paraíba, como em todo o Brasil, problemas seríssimos de estrutura no sistema prisional. são prazeres antigos, alguns novos, mas já enfrentando também problemas, carência de espaço, superlotação, falta às vezes de assistência melhor, de observar o direito dos presos, porque não basta nós falarmos que o preso tem só obrigações, quanto também ele tem direitos. Esses direitos têm que ser respeitados e observados. A LEP, a Lei da Execução Penal, é muito importante, é uma lei que já está com quase 30 anos, mas é uma lei de vanguarda, atualíssima, prevê muita coisa que nunca foram observadas e cumpridas por falta de condições mesmo. Então, o que nós esperamos é que o Estado, a nova administração do Estado, a Secretaria, conjuntamente com o Tribunal, com a Defensoria, com o Ministério Público, com a própria Vara da Execução, a gente procure, unidos, fazer com que o sistema funcione cada vez melhor, resolvendo os problemas que são antigos, mas sempre naquela mentalidade de que precisamos avançar, precisamos fazer mais para melhorarmos o sistema que é caótico, que todo mundo sabe, isso é muito pontuado, e dar solução, dar respostas à sociedade.
Doutor Carlos Beltrão, estamos já finalizando a entrevista, eu só queria ressaltar quando e como as pessoas podem procurar o senhor na Vara de Execuções Penais, como é a abertura que o senhor dá para atender as partes que precisam dos serviços da unidade.
Olha, as portas da Vara de Execuções estão sempre abertas. Os advogados que frequentam, que trabalham, que militam nessa área sabem muito bem disso. E eu tenho a maior boa vontade e atenção para com todos. Essa é a minha marca de trabalho, de experiência, porque eu sei da minha obrigação, que o cargo me exige que eu haja dessa forma. Toda segunda-feira eu deixo reservado para atendimento aos familiares dos presos, seja mãe, pai, irmão, esposo. Sabe que na segunda-feira eu atendo, faço atendimento, até porque eu sei da dificuldade de muitos de chegarem até aqui, buscar uma informação, uma orientação, até uma palavra de conforto, uma palavra de esperança para muitos que estão lá nos presídios por uma fatalidade ou um crime que tenha acontecido, ou um deslize da sua vida, e não tem um advogado para ajudar. Não pode pagar um advogado, a defensoria às vezes não chega para todos. Então, na segunda-feira, como todas as semanas, eu deixo reserva para atendimento. E estou à disposição de todos que me procurem para isso. No meio-dia, a partir do expediente normal, quando o fórum abre, a partir do meio-dia, eu chego sempre a meio-dia, meio-dia e 15, e passo toda segunda-feira nesse trabalho de atendimento.
Muito obrigada, doutor Carlos, pela sua participação no Justiça Cidadã.
Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre às ordens.
A Rádio Tabajara está apresentando Justiça Cidadã, programa que aproxima o cidadão e a justiça do Estado da Paraíba. Decisões do Tribunal.
A terceira Câmara Civil manteve a penhora sobre o faturamento da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, deferida na ação indenizatória.
Na ação, restou comprovada a responsabilidade da Companhia Ferroviária pelos danos causados a Francisco de Assis Barros, em virtude de acidente na via férrea.
A execução será feita sobre o numerário arrecadado durante o expediente da CBTU, até atingir o valor de aproximadamente R$50 mil.
A companhia alegou que o artigo 655 do Código de Processo Civil, embora tenha elencado, em primeiro lugar, o dinheiro para o pagamento do valor executado, não se trata de uma norma inflexível, devendo ocorrer de forma menos gravosa para o executado.
Mas em seu voto, o relator do recurso, o juiz convocado Ronaldo Queiroga, entendeu que a determinação de penhora sobre o faturamento da CBTU foi medida tomada em caráter excepcional.
O juiz relator informou que a CBTU não informou quais os outros bens passíveis de penhora e não comprovou que a concretização da execução comprometerá a atividade por ela exercida.
A segunda Câmara Civil negou provimento à apelação de um professor que pretendia assumir cargo de professor de geografia, que, segundo ele, foi preenchido por outra professora que não atendia às exigências do certame.
Ao negar o recurso do apelante, o colegiado entendeu que a professora ocupante da vaga tinha as condições exigidas pelo edital do concurso,
pois ela estava habilitada para as disciplinas de História e Geografia, tendo em vista que a mesma era diplomada no curso de Ciências Sociais.
A relatora do processo, juíza convocada Maria das Graças Moraes Guedes, citou a portaria do MEC número 399, de 28 de junho de 1989.
O documento assegurava a habilitação de quem concluísse o curso de licenciatura plena em Ciências Sociais para ensinar História e Geografia no ensino fundamental.
O autor da ação entendia que, por ter a professora ingressado no curso antes da edição da referida portaria, não estaria apta e não poderia assumir a vaga.
Ainda no voto, a relatora ressaltou que no documento não há delimitação de período de conclusão do curso de Ciências Sociais, de modo que possa ser considerado o diplomado habilitado para lecionar as referidas disciplinas.
O Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba definiu, por unanimidade, medida cautelar numa ação direta de inconstitucionalidade interposta pelo município de Monteiro contra a Câmara Municipal.
A ação diz respeito à emenda número 16/2010, que alterou o artigo 67 da Lei Orgânica, regulamentando a transferência ou remoção de servidores públicos da edilidade.
Com a decisão do colegiado, a vigência da emenda número 16/2010 fica suspensa até o julgamento do mérito.
O relator do processo, o desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque, entendeu que não poderia o Legislativo Mirim promulgar a emenda à Lei Orgânica Municipal.
Na decisão, o desembargador ressaltou ainda que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inconstitucionalidade formal de atos normativos que deveriam nascer a partir de lei de iniciativa do Poder Executivo.
Justiça Responde.
A grande operação da primeira vara da infância e da juventude para alterar o registro de nascimento de mais de 16 mil crianças que não possuem o nome do pai é tema do Justiça Responde mais uma vez.
Outras perguntas chegarão à produção do programa Justiça Cidadã e quem responde é o juiz Fabiano Moura de Moura, titular da primeira vara e coordenador da infância e da juventude.
Se o pai não for localizado, como aquela criança será reconhecida oficialmente?
Será promovida uma ação onde deverá esse pai ser citado e aí o processo judicial correrá normalmente. Ou seja, a citação se dará pela via vitalícia.
Sou daqui de Campina Grande e gostaria de saber se as crianças daqui também serão beneficiadas.
Essa é uma ação em todo o estado e em todo o Brasil. Isso vem de uma determinação do Conselho Nacional de Justiça. E todos os tribunais do Brasil estão, através das coordenadorias da infância e da juventude, estão promovendo esse tipo de ação. De modo que as crianças de Campina Grande também, como um todo, todas as comarcas, todas as cidades, serão contempladas. Nós estamos organizando todo um trabalho, encaminhando material para todos os magistrados na Paraíba.
Esse é o juiz Fabiano Moura de Moura, titular da primeira vara e coordenador da infância e da juventude, respondendo às dúvidas dos ouvintes.
Se o pai já tiver morrido, tem como fazer esse registro?
Também é possível, não há um impedimento. Desde que haja provas e elementos de que aquela criança é filho daquele pai, será reconhecido com todos os direitos, inclusive a herança.
No caso de uma mãe não querer que o nome do pai apareça no registro do filho, o que vai acontecer?
Bem, essa mãe será notificada, o seu comparecimento não é obrigatório para informar, até porque tem mães que nem sabem quem de fato é o pai da criança. Então, o que é que deve ser feito é que a mãe não comparecendo será, em princípio, então, respeitado essa decisão dela, e quando essa criança tiver e alcançar a idade em que possa fazer parte e acionar a justiça, ela poderá, então, assim proceder, seja buscando o Ministério Público, seja através da própria Defensoria Pública, de acordo com a idade desse não mais criança, mas aí estamos falando em adolescente.
Você pode enviar outras dúvidas sobre esse tema ou outros temas pelo telefone 3216-1800.
Ligue de segunda a quinta-feira a partir do meio-dia até às 19h e na sexta-feira, das 19h às 14h.
Se preferir, você pode enviar sua dúvida por e-mail. O endereço é imprensatjpb@gmail.com ou pelo Twitter.
Siga-nos, @JusticaCidadãPB.
Lembre-se, Justiça Cidadã PB, tudo junto, sem acento e sem cedilha.
Você quer saber como está a movimentação do seu processo? Ligue para o Telejudiciário em João Pessoa, 3261-1581. Informe o número do seu processo. Telejudiciário, 3261-1581.
Dizem que o futuro não podemos prever. Para o TJBB, essa afirmação não é tão verdadeira assim. Aqui planejamos o nosso futuro, traçamos metas, procuramos realizar uma prestação jurisdicional acessível, célere e efetiva, promovendo o exercício pleno da cidadania. Tudo isso porque desenvolvemos um plano estratégico. Você, servidor do tribunal, conheça melhor esse planejamento do TJBB para que juntos possamos contribuir com a justiça do nosso estado. Acesse o site
www.tjpb.jus.br e clique em Planejamento Estratégico para maiores informações. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, trabalhando de forma efetiva e responsável na busca pela excelência na prestação de seus serviços.
Juizados Especiais. No fórum mais próximo de você, os juizados especiais ou de pequenas causas estão abertos para receber os cidadãos acompanhados ou não de advogado, de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas.
O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos, participou de reunião extraordinária do Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil.
A reunião ocorreu no plenário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em Brasília. O conselheiro Jefferson Cravin Chinchin, do Conselho Nacional de Justiça, expôs sobre o regime de custos do Poder Judiciário.
Na ocasião, foram apresentadas e discutidas propostas relativas ao regime de custos no Poder Judiciário e matérias de interesse interno.
A realização do próximo encontro do Colégio Permanente de Presidentes e Tribunais de Justiça do Brasil vai ocorrer na Bahia, entre os dias 12 e 14 de maio deste ano.
Durante a viagem, o presidente aproveitou para conhecer o Parque Tecnológico do Conselho Nacional de Justiça.
O desembargador Lincoln e os juízes auxiliares Leandro dos Santos e José Ferreira Ramos Júnior verificaram os avanços e as inovações que estão sendo implantadas para a ampliação do processo de virtualização.
O Tribunal de Justiça da Paraíba, por meio da primeira vara da infância e da juventude da comarca da capital, realizou o sexto curso preparatório obrigatório para a adoção.
Foi atendida uma média de 80 pessoas entre casais, solteiros, viúvos e divorciados que estão habilitados para adotar, conforme a nova lei de adoção.
A chefe do setor de adoção do Juizado da Infância e da Juventude, a psicóloga Fátima Cananeia, explica a metodologia do curso.
São discutidos, primeiro com a psicanalista, tirar todas as dúvidas sobre a hora de dizer que a criança é adotada, todas as questões pertinentes à adoção e com o juiz a questão pertinente ao processo de adoção.
Ainda de acordo com Fátima Cananeia, uma média de 50 pessoas no estado da Paraíba estão no Cadastro Nacional de Adoção, enquanto menos de 5 crianças estão em processo de destituição para serem encaminhadas para a adoção.
E o Justiça Cidadã fica por aqui.
Uma produção da Gerência de Comunicação do Tribunal de Justiça da Paraíba.
Com a apresentação de Odonildo Dantas
e Gabriela Guedes.
Tenham todos um bom dia.
Bom dia e até a próxima semana.
A Rádio Tabajara apresentou Justiça Cidadã. Realização Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba em parceria com a Rádio Tabajara. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.